A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição. Muitas pessoas confundem a depressão com um estado de tristeza. Mas a depressão não é apenas uma circunstância temporária de desânimo. Ela é uma doença, apontada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século. E nós vamos entender melhor sobre este assunto, sobre esta doença, com a psicóloga, psicoterapeuta e psicanalista Beatriz Breves. Ela que estuda os sentimentos humanos há 35 anos. Tem 8 livros sobre o tema e é fundadora, presidente e membro efetivo da Sociedade Ciência do Sentir. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade, Beatriz Breves.
É um prazer enorme estar falando com você e seus ouvintes.
Bom, para nós também, e para começar a nossa conversa, justamente o que eu acabei de falar, muitas pessoas realmente confundem a depressão com um estado de tristeza?
Confundem, na verdade, o que acontece, que eu tenho observado, é que as pessoas não sabem, de um modo geral, reconhecer o que sentem, né? Então, e tendem também a ter um certo preconceito em relação a que seria, poderia ser uma doença, né, ainda mais psíquica. Então, as pessoas tendem a negar para si mesmo que estão sofrendo além do que seria normal, comum no ser humano. E cai nisso. A tristeza é um sentimento que todos nós temos. Um dia a gente pode acordar mais triste, passa o dia, e, enfim, a gente vai levando a vida com a tristeza, porque ela não é só, ela vem com alegria, ela vem com vários outros sentimentos. Já a depressão não, depressão é uma doença, né? E ela aí tem tristeza na depressão também, claro, mas Sim. Só que de uma forma extremamente pesada, exagerada, que a gente nem pode classificar de tristeza, porque a gente nomeia, seria um grau avançado de tristeza, se quiser dizer assim. Eu nem gosto muito desse termo, mas para a pessoa entender seria isso, né? Então, aquilo que está exagerado, que está pesado, um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que é uma metáfora que traduz bem a depressão, você já pegou uma lâmpada de 220 e ligou numa tomada de 110? Ela acende, mas não ilumina. A depressão é isso, a pessoa está com vida, tá? A depressão no sentido clássico, né? No sentido que tem vários tipos de depressão também. Eu estou falando da depressão evidente, né? Mais comum, enfim. Você tem, ela ilumina, mas ela não... ela acende, mas não ilumina.
Sim.
Esse é o sentimento de depressão. Quer dizer, para quem está nos ouvindo, se você está se sentindo com vida, mas meio amortecida... tem algo errado com você, é bom buscar ajuda.
Mas a depressão tem diversas causas, então?
Ah, tem. A depressão não tem uma causa só. Na verdade, o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, você não pode determinar que só um fator, né, gera qualquer tipo de doença. São vários fatores. Tem sempre um fator desencadeante, que vem do social, muitas vezes, da psique. Enfim, então, a complexidade humana é que gera uma depressão. A causa, se a gente soubesse a causa única, tivesse uma única causa, era mais fácil de percorrer atrás e tentar ajudar, mas não é assim. Então, no mundo dos sentimentos, então, mais ainda, isso é uma grande complexidade. E justamente agora, a gente pode dizer o seguinte, algo pode estar predominando naquele fator desencadeante. Não pode ser tanto um fator psicológico, por exemplo, uma pessoa que está se aposentando, ela vinha num ritmo de vida, enfim, de repente ela para. Né, para tudo, no outro dia não tem nem para onde ir. Se essa pessoa ela não tiver uma estrutura interna, tiver construído algo dentro de si ao longo da sua vida para suportar aquele momento de aposentadoria, suportar no sentido da ausência do trabalho e poder criar coisas novas e boas para ela, ela corre um risco de desencadear um processo de depressão. Né? Ou então ela pode ter um problema genético que pode desencadear, que predomine, mas nunca é um fator isolado. Isso é importantíssimo que a pessoa também compreenda. Por isso é muito importante, inclusive causas orgânicas podem também gerar. Um problema de tireoide pode gerar uma depressão. Então é importante que se a pessoa começa a se sentir caída, desanimada, desenergizada, esse é o sentimento, né? ela deve buscar um médico para fazer um check-up, né, ver o que está acontecendo com ela, para ver direitinho, porque a depressão, às vezes, não chega assim de repente, ela chega, às vezes, devagarzinho, vai chegando, e você, vai, às vezes, irritabilidade exagerada. Então, você tem que tomar cuidado. Alterou, o ser humano foi feito para ficar bem. A gente tem todos os sentimentos, a gente sente um pouco de tudo. Isso é normal. O problema é quando você cronifica, quando você cristaliza numa determinada situação. Aí está na hora de correr e buscar ajuda.
Então podemos dizer que o problema está diretamente ligado aos nossos sentimentos?
Eu acho que sim, sempre. Eu não diria que a gente não pode dizer exatamente, mas eu diria que ele, os sentimentos, você não saber lidar com eles, né? Piora tudo. Vamos supor que alguém vai dizer, não, mas aí a genética pode ter desencadeado. Sim, mas se você souber lidar com os seus sentimentos, você vai perceber logo de início e vai dizer, pá, tem algo errado comigo. Eu estou precisando rever o que está acontecendo. Quer dizer, quando você sabe lidar com o que sente, você administra a sua vida, né, interna e externa de uma maneira muito mais confortável, muito mais firme. E aí você consegue evitar desencadear processos mais graves, né, a coisa evoluir para um campo mais grave, porque você cortou o mal pela raiz, vamos usar uma linguagem mais popular. Você conseguiu antever que aquilo não estava num bom lugar. Agora, aquela pessoa que não sabe lidar com o sentimento, ela vai dizer, isso vai passar. Quando ela vê, não passou, e ela já está afundada. Esse é o grande problema.
Tem pessoas, doutora Beatriz, que são mais fechadas, que se consideram mais racionais e que escondem os seus sentimentos. Qual a importância da gente expressar os sentimentos?
Ah, eu diria que é tudo, é o colorido da nossa vida. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, né, e desde sempre foi assim, né, pelo menos na nossa cultura ocidental, em que sentir é feio. Né? A gente, quando vê uma pessoa triste, a gente fala assim, não, vai passar, não fica triste não. Gente, não fica triste não, porque a pessoa está triste, vamos acolher aquela tristeza, deixa a pessoa sentir aquela tristeza e esteja do lado dela com aquela tristeza e que ela também possa estar ao lado de si mesma com aquela tristeza, que isso vai passar sim, mas por um processo de transformação. Mas há uma tendência da gente, você está com raiva, não fica com raiva que é feio, tá? Puxa, não, uma criança começa a chorar, para de chorar, enfim. Então, isso é uma coisa que a gente vem, é até um aprendizado, né, nas nossas vidas, e isso é muito ruim, porque a gente passa a desconhecer o mundo interno. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, se eu pedir uma pessoa para dizer, me dê 10 sentimentos, ela vai começar, os 5 primeiros ela vai bem, depois ela vai parar para começar a pensar. E eu vou dizer uma coisa, põe no Google quantos sentimentos tem, você vai encontrar mais de 500. Só eu já escrevi 150 sentimentos, entende? Sobre 150 sentimentos. Então, como é que pode? As pessoas não conhecem essa riqueza interna que elas têm. É porque não presta atenção. Então, eu diria que é uma questão muito de aprendizado mesmo, e infelizmente, chama tudo. Por exemplo, depressão, então, tudo virou depressão. Esse é um outro problema, porque nem tudo é depressão. Mas as pessoas não sabem nomear tudo como depressão. E o que acontece? Acaba banalizando o sentimento de depressão verdadeiro, porque virou tudo depressão. Então, isso tudo é muito ruim. Então, está mais do que na hora, essa é a minha busca, e essa é a mensagem que eu tento passar com meus estudos, com meus livros, de as pessoas começarem a prestar atenção no que sentem e a conhecer essa riqueza de mundo interno. Porque um exemplo que eu dou também, que é fácil para as pessoas verem, é se você está bem, se você está em paz, você pode estar com maiores problemas do mundo, você vai saber administrar eles com mais confiança. Enfim, mas se você está infeliz, se você não está bem, você pode estar com a maior alegria do mundo, você não vai saber usufruir dela, não vai conseguir usufruir dela. Então é importante esse estado emocional, esse conhecimento interno dos sentimentos e saber administrar. Não é sair por aí cuspindo fogo, vamos falar assim, não. É saber administrar e construir eles para que eles possam elaborar e se elaborar e construir uma vida boa para si.
Agora, como perceber os sinais de uma possível depressão?
A pessoa começa a se esvaziar, a pessoa começa a não ter vontade, a perda de vontade, tem vários tipos, mas, por exemplo, às vezes também tem o oposto, às vezes irritabilidade, a pessoa começa a ficar muito irritada, essas já são depressões mais de outras formas. Mas a clássica, que é a que acho que é mais fácil até, seria realmente começar a perder a vontade das coisas, ficar desanimado, não ver graça. Você olha para a vida como se ela perdesse o colorido. Ela começa a ficar cinza. Ah, você perde motivação. Esse tipo de conduta, se não passar, é normal, por exemplo, você perde uma pessoa que você ama ou um emprego, você passar por isso. Mas isso não é depressão. Isso é normal que a pessoa até espera-se que a pessoa, a gente fica até preocupada se a pessoa sofre uma perda e está sorrindo. O que é isso? Se ela gostava daquilo, né? Tem algo estranho aí. Mas se isso perdura, aí é outra conversa. Porque o natural é que você vivencie aquele luto por aquela perda, por exemplo, e depois você reaja, né? Você vai reagindo. A depressão você não reage. E isso é uma coisa muito importante, porque eu já ouvi muita gente, é comum, isso é frescura, a pessoa se quiser levanta. Não é frescura. A pessoa não consegue levantar, a pessoa não consegue reagir. E aí ela está precisando é muito de quem está ao lado dela para que dê a mão, para que ajude, que busque ajuda médica. E aí, no caso, o tratamento seria realmente uma questão médica junto, associada a uma psicoterapia. Isso é o clássico do tratamento da depressão. Mas não é frescura. E acabar um pouco com esse preconceito, né, de que, isso é maluquice. Não uhum. É. E mesmo que fosse, meu Deus do céu, a gente tem que tratar. Não tem nada demais nisso. É preconceito puro nosso, né? E não é frescura.
Quais são as formas de tratamento mais utilizadas hoje, doutora Beatriz?
Aí tem a parte medicamentosa, que é com psiquiatra, né? E aí tem várias medicações, enfim, já não é mais minha área, mas tem várias alternativas medicamentosas, aí tem que ver cada caso, aí o psiquiatra tem que fazer uma avaliação precisa do que está acontecendo, tem dosagem, tem uma série de coisas, que aí é uma área médica, e a psicoterapia, né? A psicoterapia é importante, por quê? Porque a pessoa vai começar também a ver pelo lado pessoal dela, né? Como é que ela, o que está acontecendo na vida dela, que recursos ela pode utilizar da própria vida dela para minimizar aquela depressão. Porque não adianta nada você tomar remédio e ficar em casa sem se mexer para sair para a vida, né? Mesmo que você esteja melhor, mas você tem que começar a se motivar, você tem que fazer coisas que gosta, você tem que fazer, de repente, tem gente que gosta de exercício é ótimo, né? Vai fazer exercício, vai ter os amigos, vai sair, isso é fundamental. Infelizmente, nessa época de pandemia, muita gente sofreu disso porque ficou muito isolado, né? E isso é muito ruim, solidão é muito ruim. Então, não ficar sozinho. E isso a terapia ajuda, a psicoterapia ajuda você a essa ressocialização, a essa busca por coisas que você possa gostar de fazer junto, associada à medicação.
Que dicas a senhora daria para a pessoa que quer encontrar motivação, por exemplo, para começar o dia, né, e não consegue?
Que dica. Eu diria o seguinte, vai. Sabe quando você vai empurrar um móvel pesado, né, que no começo ele parece que você não vai conseguir nem arrastar, né? Você aí insiste. Daqui a pouco ele começa a andar, quando ele começa a andar ele fica mais leve e você acaba, às vezes até fica leve e você consegue arrastar. É a mesma coisa, né? Você acorda de manhã muitas vezes, não quero sair da cama. Cara, exige de você um esforço, eu sei que às vezes até muito forte, mas faça esse primeiro movimento. Porque depois, à medida que você vence essa inércia, né? Você vence esse movimento, você consegue começar a andar. E aí a vida começa a acontecer, você começa a ver coisas, enfim, e cada vez vai ficando mais fácil. Essa é a grande dica, é não se entregar. Porque quando a pessoa se entrega, porque quem vai mais se ajudar, não vai adiantar remédio, não vai adiantar psicoterapia, se a pessoa não quiser se ajudar, né? Então ela precisa, eu sei que ela está incapaz, ela está impotente, o caso grave de depressão, né? Ela está impotente, ela está incapaz, mas ela tem que querer sair daquilo. Né? Isso é fundamental. Então a dica que eu dou é essa, não desista, porque tem saída, ninguém precisa ficar na depressão. Hoje em dia tem recursos e muitos recursos para tirar você, esse que está ouvindo, né, da depressão.
E por que ainda há uma dificuldade tão grande em as pessoas aceitarem a doença?
Preconceito, né? A pessoa não entende, as pessoas, primeiro que é psiquiatra, começa uma coisa, a psiquiatra é coisa de maluco. E não é, né? E mesmo que seja, o que, que tem a loucura também?
Ainda é um tabu?
Ainda é um tabu. Outros acham que é frescura, que eu já ouvi dizer, isso é doença de rico, pobre não fica deprimido. Imagina se pobre não... Isso é de gente, não tem nada a ver com classe social, né? Então é todo um preconceito, isso é preguiça, Não, não é preguiça. É todo um tabu mesmo contra a doença psíquica, né? No caso, não chega a ser um transtorno mental, né? Que a gente tem muito e, infelizmente, falta de esclarecimento. E também a incapacidade de lidar a onipotência, né? Eu posso vencer, não preciso de ajuda. Porque tem muito isso, né? Porque você, para buscar ajuda para o que está sentindo, buscar ajuda porque você teve um problema no fígado, no rim, você busca. Mas porque você está se sentindo incapaz, isso exige de você uma humildade. Eu estou precisando de ajuda. Também tem isso. As pessoas, elas criam uma onipotência. Não, não preciso. Vou vencer isso sozinha. Não vence. A depressão é uma doença. Você não vence. E mesmo não sendo depressão, tem situações que a pessoa precisa de ajuda mesmo. Tem que ter humildade diante de si para reconhecer que, às vezes, na vida, para caminhar, a gente precisa do outro. Não digo nem no caso da depressão, precisa de serviços profissionais mesmo. Mas, às vezes, em outras áreas, você, às vezes, tem que recorrer. Não precisa nem ser uma psicoterapia ou um psiquiatra. Uhum. Você pode recorrer a um amigo. Uhum. Mas conversar, olha, eu estou precisando falar, eu estou precisando conversar. Por que não? Isso não é vergonhoso, isso é humano.
Uhum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doutora Beatriz, a depressão deve se tornar o mal do século, a doença mais comum no mundo. E eu gostaria que a senhora fizesse uma análise para nós. Olha, como o Brasil aparece nessa perspectiva da depressão?
Olha, o Brasil acompanha o mundo, né? Agora, eu fico pensando, eu vou me permitir aqui fazer uma... É lógico que o que eu vou falar é um pouco empírico, né? Mas outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Eu tenho 64 anos e o mundo que eu conheci, né? Não é o mundo de hoje, né? O mundo que eu conheci não tinha celular, você tinha máquina de escrever, era outro mundo. Então a impressão que às vezes a gente sente, eu vejo muito isso, né? É que você dormiu e acordou em outro mundo, como se estivesse numa realidade paralela, um mundo que não é mais aquele que te pertence. E eu tenho visto isso muito, as pessoas mais velhas ficam assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não consigo usar. Tem gente que até hoje não consegue usar um celular. Tem gente que não consegue entrar no mundo online. Então dá uma sensação de vazio, dá uma sensação de estranheza. E para a juventude que está entrando nesse mundo, ela se depara também com uma outra realidade das pessoas mais idosas que não conseguem entender, então dá um conflito também de gerações, enfim, maior do que sempre houve, porque conflito de gerações sempre existiu, quer dizer, muitos anos existiu, mas hoje em dia dá um conflito grande entre essas duas realidades. O mundo mudou muito. E uma das causas de depressão é a mudança brusca, como eu estava comentando, um aposentado, essa mudança. E eu acho que isso pode ser, claro que isso teria que ser mais estudado, teria que ser mais aprofundado, mas eu, na minha intuição, pelos meus estudos de sentimentos, eu acho que essa grande mudança, essa velocidade que o mundo está rodando, que a gente não tem nem tempo de se conectar com o que sente, já é uma dificuldade para a gente lidar com o que sente, porque as pessoas não conhecem isso. E a velocidade com que as coisas acontecem, eu me espanto, eu olho uma notícia, um dia já está velho. Antigamente não, era o jornal que a gente recebia. Então, essa mudança brusca que está acontecendo no mundo todo e no Brasil também, né? Eu acho que isso é um grande fator para você ficar esvaziado. Cadê eu? Cadê meu mundo? E isso pode estar gerando muita depressão. Sim, porque dá o esvaziamento de si mesmo, né? E se a pessoa não souber, não conseguir colocar algo em si, dentro de si, que compense aquela perda daquela realidade, você pode cair numa depressão, sim, profunda.
É preciso falar de sentimentos sempre?
Sempre, sempre. A pior coisa que você pode fazer por um sentimento é não falar dele. Com alguém, naturalmente, você não vai sair falando a 3x4 coisas íntimas suas, isso tem que ser, mas falar dele é muito importante. O sentimento, a gente não se livra dele, isso é uma outra coisa importante. A gente ou reprime ou transforma. Se a gente reprime um sentimento, ele fica minando dentro da gente, que nem você guardar um bichinho dentro de uma gaveta, ele fica ali batendo, mexendo, corroendo, enfim, né? Se você transforma, aí sim ele vai te ser útil em coisas mais produtivas na sua vida. Por exemplo, você tem uma raiva, né? Você pode juntar com força, com garra, outros sentimentos e transformar isso em coisa construtiva para você, né? E, então, eu diria que é importante, mas para você fazer isso, você tem que ter noção do que está acontecendo. Por isso que eu convido as pessoas, vamos falar de sentimentos. Eu até tenho um grupo que toda semana, não é terapia não, a gente se reúne e fala, escolhe um sentimento e fala sobre ele, a começar a aprender, porque isso não tem escola não, os sentimentos estão dentro da gente. É que nem uma corda de piano. Você vai lá, toca a tecla, ela vai repercutir na corda e vai tocar aquele som. Então, basta tocar que a pessoa vai ver que ela tem aqueles sentimentos dentro dela e ela vai começar a conhecer seus sentimentos e a aprender a lidar. E falar é muito importante, porque trocando com o outro, você ativa, né? É como se fosse uma ressonância. Você ativa no outro e o outro te ativa. E é muito importante. Você desabafa também, você troca ideias. Isso é fundamental para conhecer o mundo dos sentimentos e aprimorar a forma de lidar com eles.
E falando nesse ano pandêmico que estamos vivendo, a senhora acha que as pessoas estão com mais empatia, expondo mais os seus sentimentos pelos outros e por elas mesmas ou não?
Olha, isso eu diria que no momento de dor, né, as pessoas tendem a mostrar mais solidariedade. Mas eu não acredito, aí é uma questão minha. Eu, sinceramente, não acredito, como eu vejo, porque o ser humano vai sair disso, mas eu acho que isso é uma mudança individual, sabe? E a gente vê que sempre que tem uma catástrofe, a gente vê a generosidade humana. Nós estamos vivendo uma catástrofe, a pandemia é. Então, a generosidade humana está aparecendo. Mas as mudanças vêm de dentro para fora, ou seja, começa a arrumar a sua própria casa. Então, aquelas pessoas que conseguiram aprender com a pandemia, né, elas estão falando mais sim, elas estão crescendo sim, mas tem outras que não aprendem, passa pela vida e infelizmente não aprendem. A experiência é muito importante. Isso é uma coisa também que as pessoas têm que ficar atentas, aprender. A gente está aqui sempre, o tempo todo, aprendendo nessa vida, né? A vida nos ensina muita coisa. A maturidade é um aprendizado, o amadurecimento é exatamente isso. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe uma visão dessa, mais uma vez, da solidariedade humana. O ser humano, eu não concordo que o ser humano é um bicho ruim, que destrói o planeta. O ser humano é um ser perdido, que justamente porque ele não sabe lidar com ele, porque ele não sabe lidar com o que sente, ele não sabe administrar, porque sentimento é difícil mesmo de administrar para quem não sabe, né? Ele não é domável, né? Então, ele fica perdido, que a gente morre, né? O que acontece com a gente? Ninguém sabe, né? O bicho, ele flui na vida. Nós não, nós estamos com uma a gente tem essa consciência da existência. Isso é muito difícil de lidar. Então, eu digo que o ser humano é um ser humano, é um bicho perdido no mundo. Então, a gente tem que tentar se achar através da maturidade, dessa experiência, que parte do individual, sabe? Dos pares mais próximos. E aí, isso vai aumentando para o coletivo.
Doutora Beatriz, podemos dizer que a depressão é uma epidemia silenciosa?
Simbolicamente pode, né? Porque metaforicamente pode, porque justamente à medida que as pessoas estão sofrendo no silêncio, essa velocidade com que o mundo, as pessoas estão muito desconectadas de si mesmas, não dá nem tempo. A gente vê uma coisa, não dá nem tempo da gente sentir e saborear aquilo. Quando vê, já vem outra informação, já vem outra, seja boa ou ruim. Não importa, e o ruim é pior ainda, né? Porque aí é um massacre na cabeça da gente, né? Mas é tão rápido, e o sentimento é que nem comer uma comida rápida. Se você engole a comida, você não sente o sabor. E é fundamental sentir o sabor das coisas que você está fazendo. Isso é o sentimento. O sentimento é o que dá o sabor. Mas você, para sentir o sabor, né, você tem que ir devagar. Então, há um contraste aí entre como você pode conciliar essa velocidade, né, com a necessidade humana de saborear. Você não pode comer uma comida rápida. Pode, mas não vai sentir nada. Então, nesse sentido, essa epidemia está se alastrando. A velocidade com que as coisas estão se processando é a grande epidemia, metaforicamente falando. A gente pode dizer sim.
Bom, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final sobre o assunto para os nossos ouvintes.
Olha, a mensagem final que eu sempre deixo e gosto, que eu acho que é fundamental, que atende não só a esse sentimento de depressão, a doença depressão, enfim. Atende também a outros, não tenha medo dos seus sentimentos, sabe? Preste atenção, quando chegar ao final do dia, né, não pense só no que fez, pense também no que sentiu. Porque a gente não pensa muito no que sentiu. E a cada ação nossa vem um sentimento junto, a gente sente alguma coisa. Se começar a prestar atenção, vai abrir uma riqueza interna, que, sabe, a pessoa vai se sentir outra pessoa, porque ela vai passar a ver, ela vai descobrir que tem uma riqueza, né? uma coisa enorme dentro de si que nunca foi utilizada de uma forma consciente. Então está na hora da gente falar de sentimentos. Então o meu convite é: não tenha medo de falar de sentimentos, vamos falar de sentimentos, é fundamental falar de sentimentos.
Muito bom, eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui.
Muito obrigada a você, foi um prazer enorme.
Para nós também, foi um prazer e até a próxima, doutora Beatriz.
Até a próxima, querida.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Falei hoje aqui sobre a depressão, doença apontada pela Organização Mundial da Saúde como mal do século. Quem conversou comigo foi a psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista Beatriz Breves, fundadora, presidente e membro efetivo da Sociedade Ciência do Sentir. Ela que estuda os sentimentos humanos há 35 anos. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.